Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão solene de desagravo, biênio 2019-2020, nesta data, 18/3, horário 12h30. Processo 18.575.33.718 de 2019, conselheiro Dr. Rogério Pereira da Silva. Sessão de desagravo solene aos colegas Ana Lúcia Correia Pires de Oliveira Dias, Alessandro Rodrigues Junqueira, Alexandre Abude, Antônio Augusto Benini, Bruno Maciel dos Santos, Cassiano Luiz Souza Moreira, Paulo Davi Codioli e Thiago Oliveira Matos. Registro aqui a presença de todos os colegas, que eu agradeço muito, em nome do GAERFES. Registro também a presença de colegas da Fazenda Nacional, da PGFN, Dr. Eduardo Rodrigues da Costa, Alexandre Carnevale da Silva e João Guilherme Parente Muniz, que eu agradeço a presença aqui, e após o doutor Alessandro, ao final, vai fazer vai dar uma palavrinha especial aos colegas que aqui estão. Passo agora a palavra ao doutor Rogério, relator do desagravo, e depois abro a palavra para os demais.
Eu leio o voto, né, presidente? É isso, né?
Leio o voto. Leio o voto, exatamente.
Desagravo. Nesse dia, faremos o desagravo público em proteção aos direitos e prerrogativa dos procuradores do Estado, doutores Alessandro Rodrigues Junqueira, Alexandre Abude, Ana Lúcia Correia Freire Pires de Oliveira Dias, Antônio Augusto Benini, Bruno Marcel dos Santos, Cassiano Luiz Souza Moreira, Paulo Davi Cordioli e Thiago de Oliveira de Matos, em razão da intimidação perpetrada pelos advogados doutores André Montu, Reine Marrei, Gabriel Machado Marinelli, Guilherme Tiquian e Paulo Antônio Ramírez Assad, na propositura da ação judicial número 106.4674/78/2018-826.0053, perante a primeira vara da Fazenda Pública da Capital, imputando responsabilidade pessoal com pedido de indenização por dano moral e averbação premonitória de bens imóveis. A ação foi proposta em decorrência do excelente trabalho desenvolvido pelos procuradores na recuperação dos créditos tributários e do combate às fraudes e à sonegação fiscal do Estado de São Paulo, sendo que as empresas do empresário Laerte Codonho estão nos rolls dos grandes devedores do Estado, com uma dívida tributária próxima dos R$ 2.800.000 e com várias condenações tributárias e previdenciárias. Com o julgamento da demanda no dia 11 de janeiro de 2019, sem a distribuição do processo, os procuradores desagravados tomaram conhecimento com a publicação da matéria intitulada Laerte Codonho, dono da Dole, ajuiz ações de indenização contra procuradores, veiculada no site do Conjur, endereço www.conjur.com.br, 2019, janeiro 11, dono da Dole, ajuiz ações de indenização procuradores. A matéria indicava os links para acesso às petições iniciais das duas ações movidas pelo empresário. Na mesma semana, a capa da edição 1103 da revista Isto É Dinheiro apresentou a seguinte manchete: o contra-ataque da Dole na justiça, detido irregularmente o empresário de refrigerantes que se diz perseguido pela Coca-Cola, dá o troco e exige indenização dos procuradores responsáveis por seus dias de cárcere. Com a distribuição do feito à primeira vara da Fazenda Pública da Capital no dia 17 de janeiro de 2019, o juízo, já no dia 21 de janeiro de 2019, proferiu a decisão que deferiu a inclusão dos procuradores do Estado por flagrante falta de interesse de agir e legitimidade passiva. Todavia, os advogados da empresa interpuseram agravo de instrumento pendente julgamento pela Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, ocorrida a violação aos artigos 2º, parágrafo 3º e 34 da Lei 8.906/94, Estatuto da Advocacia, e a intimidação dos advogados da empresa aos procuradores do Estado, integrantes do Grupo de Atuação Especial pela Recuperação Fiscal, GAERFES, que atuaram com zelo no cumprimento do seu dever legal, na tentativa de recuperação da receita do Estado, a instituição se solidariza com os valorosos colegas e realiza a sessão solene de desagravo.
Obrigado, Rogério. Vou agora passar a palavra para o Dr. João Carlos, que é o representante da área do subcontencioso tributário fiscal, e vou dizer que nessa oportunidade, aqui nessa, hoje, eu vou me abster de falar, porque eu tenho um carinho muito especial e uma admiração assim, ímpar pelo grupo e pela minha colega próxima, que é a Ana Lúcia, e eu acho que vou deixar o João Carlos, que é o representante da área, falar, porque eu posso correr o risco de falar demais e de falar coisas indevidas. Então, eu vou tomar esse cuidado e eu peço que vocês entendam a minha posição nesse sentido. O grupo nasceu na gestão do Dr. Marcos, se eu não me engano, com o Dr. Eduardo, ou com o Dr. Eduardo Fagundes, salvo engano, ou do Dr. Elival, agora me falha a memória, e depois foi... Eu disse o seguinte, tomou corpo na minha gestão como sub. Então, em razão disso e do trabalho que eles desenvolvem e do meu envolvimento, inclusive, com o caso, eu prefiro que o Dr. João Carlos represente o gabinete nesta fala.
Boa tarde a todos. Eu vou manifestar não só a minha admiração pelo trabalho do GAEFS, por ser um trabalho de excelência, um trabalho desenvolvido com um trabalho muito difícil, que poucos procuradores, eu acho, teriam um perfil, porque você trabalha com investigação, ao mesmo tempo que você trabalha com ações judiciais muito complexas. Então, é um trabalho difícil de ser desenvolvido, e eles vêm desenvolvendo isso com excelência. Então, a minha admiração por isso, a minha gratidão, porque é importante... um trabalho desse tipo contra devedores tão à margem da regularidade fiscal. E isso é uma gratidão, porque a experiência do GAEFS é uma experiência que deve se expandir para o Estado todo, né? É um dos tripés que eu acho que a SUB deve focar. Né, quer dizer, na cobrança de dívida ativa, é importantíssimo ter um trabalho como o do GAEFS, e eles vêm desenvolvendo isso de uma forma tão perfeita que nos permite já, com essa experiência que eles têm, de talvez, quando tivermos recursos suficientes, humanos, né, procuradores, expandir o trabalho pelo Estado todo. Esse caso em particular foi um caso muito delicado, esse que está gerando toda a ação contra eles em particular. É um caso muito delicado, mas não é só esse caso que eles trabalham. Existem outros casos tão graves quanto, e eles discretamente vêm atuando de maneira excelente, de maneira muito paciente, inclusive com o judiciário em muitas situações, e eles só têm mostrado para nós maturidade e integração à SUB, pelo que eu não tenho mais do que agradecimento e admiração. A ação é leviana, do meu ponto de vista. Nós fizemos, junto com a PESP, inclusive com o apoio da PESP, tivemos uma contratação de advogado para defendê-los, mas a ação tem que ser isso tem que ser colocado, é uma ação leviana, que colocou todos os integrantes que fazem esse trabalho de excelência admirável contra a parede, causou um mal-estar e uma tensão totalmente injustificada. Quer dizer, não é uma ação proposta para ter algum que tem algum direito ali envolvido, é realmente uma forma só de intimidação, e nós não vamos ficar quietos, nós vamos sempre protestar e obviamente ir atrás do interesse público, que é o que eles têm feito de maneira admirável. Vou lembrar também que aqui o ex-procurador-geral, o doutor Elivaldo da Silva Ramos manifestou o integral apoio ao desagravo, por também ter uma opinião como essa que eu acabei de manifestar. Era isso que eu tinha a dizer, só.
Obrigada, João. Eu vou abrir a palavra ao doutor Márcia Sêmen, como integrante do sindicato, doutor Marcos nos deu, e doutor Alessandro Junqueira depois, como coordenador do GAERFES. Por favor.
Boa tarde a todos. Se me permitirem, eu vou me dirigir aos colegas desagravados, né, nesse momento. Quero cumprimentá-los pelo trabalho que fazem. Quero dizer que fazer minhas, né, tomar emprestadas palavras de Sobral Pinto, de que a advocacia não é uma profissão de covardes. E, notariamente, não é uma profissão de covardes quando se é advogado público. Advogado público, como evidencia essa investida contra vocês, o advogado público lida com interesses poderosos, com interesses bastante sérios, tanto na atividade contenciosa, que é a que, infelizmente, acabou levando vocês a essa situação de serem processados por um devedor contumaz do Estado, como na atividade consultiva, onde nós lidamos diretamente com a classe política. Então, não é uma atividade fácil. A advocacia pública é um mistério muito importante, muito sério. Eu queria cumprimentá-los pela força, pelo trabalho competente que vocês desenvolvem e dizer da nossa solidariedade. Acho que o plenário aqui do Conselho cheio é uma demonstração de que a carreira prestigia vocês, está solidária com vocês nesse momento e evidencia, e essa situação que vocês estão passando faz todos nós nos lembrarmos da importância, né, e tomarmos assim, conhecimento, tomarmos... nos reavivar, né, o quanto a nossa atividade é importante e o quanto ela lida com interesses poderosos. Interesses que, por vezes, podem querer nos intimidar, mas que não o fará, porque nós somos advogados e a advocacia não é uma profissão de covardes. Muito obrigada a vocês pelo trabalho que fazem e parabéns pela resistência que estão empreendendo junto ao Poder Judiciário. Eu espero que vocês, depois de terminada a ação, patrocinem uma ação para serem ressarcidos moralmente desse sofrimento que estão sendo obrigados a passar. Muito obrigada.
Obrigada, doutora Márcia. Eu abro a palavra agora para o doutor Marcos Nusdeu, representante da PESP, presidente da PESP.
Bom dia a todos. Vocês devem estar percebendo que estou um pouco rouco, mas mesmo assim fiz questão de estar aqui, e mesmo com determinação médica para não falar, estou falando em razão da importância desse ato de desagravo. Também gostaria então de dirigir aos nossos colegas que hoje estão sendo desagravados, manifestar primeiro a minha solidariedade pessoal, de um colega mais antigo que vê essa situação e se indigna com ela e quer, nesse momento, também estar solidário com todos que estão passando por essa situação. E também, em nome da entidade, a nossa Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, né, que congrega os nossos colegas sempre em prol de engrandecer o trabalho dos procuradores e das procuradoras do Estado. Acho que assim, podemos todos nos lembrar, no dia que nós entramos na Procuradoria, nós todos fizemos um juramento de melhor defender o interesse público, seja na área contenciosa, seja na área consultiva. Então, todos nós temos esse compromisso, não só com o Estado de São Paulo, mas com o povo que mora aqui nesse Estado, de dar o nosso melhor, seja na cobrança da dívida ativa, né, função que a Constituição nos cometeu e que nós temos tanto orgulho de fazer isso tão bem feito. Quantos bilhões e bilhões de reais nós já recuperamos para o Estado, né? Seja na função de defender o Estado nas outras ações, seja na função consultiva. Mas, neste momento, eu faço essa reflexão. O povo de São Paulo espera que nós vamos atrás de todos os devedores. Porque são pessoas que, ao não pagar os tributos devidos, não só frustram uma série de programas que poderiam estar em andamento, como tem uma vantagem indevida em relação aos seus concorrentes que eventualmente paguem os impostos em dia. Então nós temos uma tripla função neste caso. Ir atrás do valor para trazê-lo para os cofres públicos. Não permitir que essas pessoas que não pagam e eventualmente até sonegam possam ter uma vantagem comparativa com os seus concorrentes. E, sobretudo, mostrar que, graças ao nosso trabalho de cobrança, o não pagamento de imposto tem consequência nesse Estado. Ou seja, não só pelo valor que nós recuperamos, mas pelo valor que nós mostramos que recuperaremos, caso isso deixe de ocorrer. Então, eu quero parabenizar o GAEFES pelo trabalho que está sendo feito. Sabe, eu vejo a dedicação de todos em prol desse objetivo de recuperar cada centavo, um trabalho dificílimo, envolve muita articulação, coordenação, conversa, estratégia, e vocês fazem isso com maestria. Então, é absolutamente injusto uma ação que, no fundo, está apenas colocando vocês numa situação de total intimidação pelo bom trabalho que tem realizado. Então, nesse momento, eu quero realmente me solidarizar com todos vocês e reiterar, conte com a nossa associação para tudo o que precisar. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Marcos. Agora eu abro a palavra um pouco ao doutor Alessandro, coordenador do grupo. E eu registro a presença aqui do doutor Eduardo Fagundes, que é o que começou o GAEFES aqui no estado de São Paulo.
Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar todos os conselheiros, na pessoa da doutora Maria Lia. É difícil, não sei se eu falo para cá ou para cá, né? O púlpito aqui está uma posição. Agradeço a presença de todos também, né, os colegas da Procuradoria Fiscal, onde eu sou lotado. Essa sessão de desagravo, acho que é um momento bastante especial para a Procuradoria. É um momento que mostra exatamente que a Procuradoria dá todo o respaldo para uma atuação de um determinado órgão da Procuradoria. Isso é bastante fundamental. Eu e todos os colegas aqui queremos agradecer, o conselho, o relator também. Contando um pouco da história do GAEFES, eu vou ser bem breve, mas eu acho que é isso, o nosso colega Eduardo está aqui, ele foi o idealizador do GAEFES no projeto piloto em 2013, se não me falha a memória, né? Foi quando começou o projeto e foi oficializado em 2015 com a doutora Maria Lia. A gente sabia que tinha um desafio muito grande pela frente, enfrentaríamos não só esse grupo econômico que hoje é motivo do desagravo, mas outros grupos econômicos também dão bastante trabalho para a gente, né? Nessa semana mesmo nós vamos ao Rio de Janeiro, num dos casos que talvez seja um dos maiores devedores do estado de São Paulo, e tanto nesse caso do Rio de Janeiro, como nesse do grupo Dolly, como mais outros dois ou três, nós também enfrentamos tentativas de intimidação, seja por via de representação na OAB ou na corregedoria também, né? Então eu até brinco com o pessoal do grupo que depois de 3 anos a gente já está um pouco calejado. Então essa ação veio num momento que a gente já estava preparado, a gente sabia que isso mais cedo ou mais tarde ia acontecer. Se tivesse acontecido lá no início de 2015, 2016, a gente talvez não tivesse assim psicologicamente preparado para receber essa demanda. Foi uma demanda que o gabinete prestou apoio. Essa ação foi distribuída no dia 11 de janeiro, e assim que ela foi distribuída, a própria Procuradora-Geral, doutora Maria, despachou com o juiz titular da primeira vara, e ele, 3 dias depois, excluiu da lide os procuradores do Estado. Essa mesma ação também foi proposta no Distrito Federal contra os procuradores da Fazenda Nacional. Então, eu tomo a liberdade aqui de estender esse pedido de desagravo, né, esse desagravo aos colegas da Fazenda Nacional que estão aqui presentes hoje, Alexandre, o João e o Eduardo, A ação que foi distribuída foi no mesmo dia distribuída no Distrito Federal e também teve o mesmo desfecho parcial ainda, que é a exclusão dos agentes de Estado. Né? A ação prossegue contra a União lá e aqui contra o Estado. Gostaria de fazer um agradecimento especial à PESP, né, que deu todo o apoio também desde o início. Né? Estamos com um grande escritório de advocacia, defendendo os nossos interesses, então agradeço especialmente ao Dr. Marcos, que se empenhou em relação a essa questão também, que era muito importante a gente estar bem representado com um advogado forte, de peso, e isso aconteceu graças à PESP. Muito obrigado, Dr. Marcos. E, bom, poderia ficar aqui falando bastante sobre a atuação que a gente tem, mas eu acho que os colegas já conhecem, principalmente da fiscal, com quem a gente tem uma proximidade. A advocacia que a gente presta na área tributária, a gente sempre diz que é uma advocacia de resultados. A gente não quer simplesmente tocar o processo, né? E principalmente quando envolve esses grandes devedores. Existe uma importância estratégica, então, em não só trazer esses resultados, e o caso desse grupo econômico mostra isso, como resultado parcial. Foram quase 100 milhões de reais bloqueados de todas as contas, 3 aeronaves, 13 veículos, né, de luxo, ou aqueles antigos, né, considerados raros, e todos os imóveis do grupo todo. O grupo envolvia mais de 10 pessoas, mais de 20 empresas, mas a gente fez esse trabalho, e é um trabalho que foi feito, que é um dos grandes valores que a gente prega lá no grupo, que é uma atuação interinstitucional. Então, esse trabalho é fruto da nossa atuação e da atuação da Fazenda Nacional, do Ministério Público, da Receita Federal, da Receita Estadual, todos trabalharam em prol desse objetivo, né? Tanto que quando saiu a ação, em 3 dias a gente recebeu várias associações e sindicatos manifestaram por nota oficial, nota de repúdio à imprensa, em relação a especificamente em relação a essa ação que foi ajuizada. Então a Polícia Federal, a Polícia Civil, Cefaz, Receita Federal, Fazenda Nacional, todos os órgãos que conheciam esse trabalho, em alguma medida, o Ministério Público do Trabalho, inclusive, também, soltou nota de repúdio, justamente porque ficou claro que era uma tentativa de intimidação. Né? Eu acho que isso não tem a menor dúvida. Uma intimidação ela pode ser por uma representação na OAB, por uma representação na corregedoria, e essa que eu acho que é a mais violenta, que é a promoção de uma ação com esse viés. Né? Foram a imprensa. A imprensa também é outro veículo que a gente, não é o primeiro, a gente tem acho que 5 ou 6 casos que tem uma imprensa marrom aí, que sempre procura atuar de maneira a denegrir a imagem de agentes de Estado, dizendo que a nossa ação é parcial, né, e isso acaba sendo explorado nos autos judiciais, né. Então é uma situação também bastante delicada. A imprensa às vezes ajuda muito em alguns momentos, mas ela também tem esse outro viés. É uma briga especificamente nesse grupo Dória, a gente agora está com o processo em recuperação judicial, que também é uma outra forma que as empresas tentam se esquivar. Então, são 8 empresas hoje que a gente, depois de uma atuação mais forte, elas entraram em regime de recuperação judicial, o que tem sensibilizado os juízes, principalmente aqui da capital. Eles têm percebido esse tipo de manobra, né? Então, eu queria só contar aqui resumidamente o caso. Queria novamente agradecer, então, todos os conselheiros, doutora Maria Lia, o Bruno, que hoje é conselheiro e até ontem estava no GAERFES. Na verdade, ele continua no GAERFES, né? Ele acha que saiu do GAERFES, né? Obrigado, Bruno, por toda a ajuda que você... Exatamente. E agradecer a todos aí pela presença, tá? Muito obrigado e sigamos em frente.
Eu também quero registrar aqui a presença do Dr. Zé Renato, que em 2015 deu toda a força e apoio para que o grupo se fortalecesse em todas as nossas pedidos e atitudes. Obrigada. Mais do que nossas palavras, né, a nossa régua é medida pelas nossas atitudes. Hoje o grupo é reconhecido muito bem falado e admirado até pelas outras instituições. Hoje nós temos portas abertas em qualquer gabinete de desembargador, qualquer vara que eles vão se passar com o juiz de primeira instância, todos conhecem a atuação do GAERFES e elogio. Só elogio, aonde quer que eu esteja. sempre recebo elogio às atitudes e ao trabalho do GAERFES. Então, eu quero mais uma vez agradecer, dizendo que é um orgulho para nós tê-los na nossa instituição e fazendo esse trabalho. Muito obrigada. E declaro a sessão encerrada.